Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso e eu já tô aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Aleph Inho. Tudo bem, Aleph?
Tudo bem contigo, David?
Também, ó, o Aleph tá com vergonha, não fique com vergonha. Eu também tô morrendo de vergonha, sempre fico nervoso gravando um episódio novo, tá? Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ainda mais você que tem um tato com o público muito muito próximo, né? Porque o Aleph, para quem não sabe, ele é garçom e ele vai falar aqui pra gente várias histórias que ele já passou em bar, não bebendo, tá? Trabalhando, mas ele vai contar pra gente umas coisas bem legais. Não é isso?
É isso. Bebendo também tem, mas a gente vai falar só do profissional, né?
É. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recado pro pessoal que eu volto daqui a pouco, tá? Você que está ouvindo, você sabe que você pode conhecer tudo sobre o podcast lá no site. É só acessar desculpapodcast.com.br. Lá você vai saber novidades sobre os episódios, vai poder ver um resgate de tudo que a gente já conversou aqui nos episódios anteriores. Tem os posts especiais, tem as plataformas que você consegue ouvir, tem as maneiras que você consegue ajudar o podcast com apoio, com tudo. Então é só acessar desculpapodcast.com.br que vai dar tudo certo. Beleza? Pessoal, tô de volta. Agora é o seguinte, Aleph, me conta qual é a primeira lembrança de escola que você tem?
Cara, assim, eu tenho muita lembrança de escola. Minha mãe é professora, então ela dava aula na educação infantil e eu já comecei na educação infantil com ela, sabe? Então eu tenho muita memória, tipo, fugindo pra aprontar, sabe? Como eu morava no interior muito pequeno, eu sempre coloco como referência de onde eu sou, Crateús, porque é a parte mais conhecida. Só que o nome da cidade é Poranga e o nome do distrito que eu moro lá é Buritizal. É muito pequeno, cara.
Nossa, sou do Ceará também, mas nunca ouvi falar. Porangue eu acho que eu já ouvi falar. Buritizal não.
É bem na fronteira com. É quase na fronteira com. É na fronteira mesmo com Piauí.
Fica quanto tempo de Fortaleza?
De ônibus eu levo 8 horas.
Nossa, é muito longe.
Muito longe. Sim, aí eu tenho muitas memórias. Quando, por exemplo, eu sempre tentava desenhar e pintar. Ainda hoje eu tenho uma habilidade com desenho e tal. Mas eu não foco tanto nisso. Estou tentando focar de novo agora. Quando eu tentava pintar, desenhar e tal, e tipo, os meus desenhos sempre saíam meio fora de contexto, as cores nunca condiziam. E aí, um tempo depois, no colégio, quando eu tava umas séries à frente, acho que na segunda série, foi que eu descobri que, na verdade, eu tinha daltonismo.
Sério?
Então, eu passei, tipo, boa parte da minha infância achando que eu simplesmente não conseguia aprender as cores. E, na verdade, eu tenho isso em mim, é normal. Pra mim é normal hoje em dia, né? Aí por isso que eu fico mais em desenhar mesmo, não pinto. No mais, eu tive uma infância bem raiz, sabe? Como todo mundo mora próximo, todo mundo se conhece. A gente brincava na rua, jogava, bila, futebol. A gente fugia, ia pro quintal das tias de todo mundo. Minha infância foi muito assim, tipo, sempre tava sujo, todo sujo. Acabava de tomar banho, tava todo sujo. Foi bem divertido. Ai, sinto muita falta.
Qual era a tua matéria favorita na escola?
Eu sempre gostei muito de português, matemática e biologia. Era as que eu mais gostava.
Aí você estudou nessa escola lá em Buritizal até quando?
Pronto, lá eu fiquei até o nono ano. E aí depois foi que eu tive que estudar fora, que era na cidade mesmo, né? E na minha época, a gente ia do interior para a cidade, só que sem o transporte próprio para isso, sem transporte escolar. Era como se a prefeitura alugava, tipo, umas D20, e a gente ia tudo ali, na moda adrenalina. Chuva,
Nossa,
sol, velho. Muito louco, ó. Tem horas que eu esqueço que tem essa parte da minha vida, velho.
É por isso que é legal, falei pra você no começo, né? Por isso que é legal a gente gravar, que a gente consegue resgatar um pouco das coisas que a gente já viveu e tal. Assim, me conta alguma história legal que você lembra quando alguém tá. Você tá numa roda de amigos, vocês começam a falar da infância, você sempre lembra dessa história.
Na minha infância também eu tive muitos problemas com peso, sabe? E eu tenho muitas memórias de bullying, de coisas pesadas assim também. Isso sempre me afetou. Inclusive, até hoje eu tenho trabalhado muito nisso, mas é uma coisa que, assim, a gente que já é adulto e tal, vai falar sobre algum assunto, assim, sempre acaba falando sobre drama militar e tal. E eu sempre converso sobre isso com a minha galera, tento empoderar as pessoas, sabe? Foi uma época difícil que eu passei, principalmente. Eu sou gay hoje, né? Assim, descobri tudo. Gay hoje não, fui sempre, só que eu não sabia. Mas, na época também tinha muita, uma pressão, a pressão de, ah, tu parece que é viado. E também por ser interior, isso era bem difícil de lidar também, sabe? Parecia que toda hora eu tava tentando me defender de parecer uma coisa que na verdade não tinha problema nenhum. Entendeu? São coisas que a gente conversava muito também. Saindo dessa parte, mais polêmica, a gente também sempre troca experiência, porque eu tenho amigos mais novos e tenho amigos mais velhos também. E a gente às vezes fica comparando essas coisas de, meu Deus, a minha infância foi assim e tal, e foi massa por isso, foi paia por isso, mas foi muito massa. Mas a infância da galera hoje também é uma coisa muito trancada, né? É um impacto muito diferente. Sempre observo isso também.
É uma coisa muito de telas hoje, né?
Muito,
Que
muito,
você
muito,
tá
muito.
assistindo streaming na televisão, está assistindo no celular, você tá em redes sociais. Enfim, a interação que a gente tem pessoa com pessoa é bem diferente mesmo hoje. Fico feliz de você saber, de você ter dito que você está num processo de aceitação do que aconteceu com você no passado, porque é bem difícil isso, né? Também já passei por isso, na minha infância. E eu fico bem feliz quando eu vejo gente que consegue falar sobre isso de um jeito que pode machucar ainda mais que já a gente já tem uma carga de tudo que a gente já viveu que dá para a gente conversar com outras pessoas e até empoderar outras pessoas, né, para fazer com que isso não aconteça com outras pessoas da mesma forma, com a mesma intensidade que aconteceu com a gente. Até porque a gente está aqui, né? A gente está aqui forte do jeito que a gente está, é porque a gente conseguiu passar. E se a gente conseguiu também dá para a gente ajudar outras pessoas. Por falar nisso de superação, me fala como que foi para você o teu ensino médio, porque eu sei que essa mudança de essa fase que a gente tem saindo da oitava série na época, né, oitavo nono ano, indo para o primeiro ano, às vezes é bem difícil porque a gente está entrando na pré-adolescência, então nosso corpo está passando por muita mudança, nossa cabeça está passando por muita coisa. E depois tem pressão de sociedade com vestibular, com o que você vai ser, não sei o quê. Como que foi isso tudo para você?
Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe sempre teve uma. A minha mãe e meu pai, no caso, né? Sempre tiveram uma loja lá no interior mesmo, de roupas e coisas em geral, sabe? E o meu pai viajava sempre para São Paulo a trabalho. Então, eu ficava no controle da loja porque eu estudava, só que a minha mãe, como era professora, ela dava aula em dois turnos. Então, eu tinha que sustentar uma loja sozinho.
Quantos anos é isso?
Eu tinha 12 anos a primeira vez que eu comecei lá.
Nossa.
Que meu pai, tipo, fala, ei, velho, vai aprender isso aqui e vai dar bom. Aí, tá. Então, tipo, eu mexia com dinheiro, eu mexia com tudo, eu ficava sozinho lá. E, beleza, todo mundo se conhecia, né? Então, foi uma coisa que serviu muito pra mim. Porém, eu ainda me sentia muito inseguro. Eu passei a infância, 12 anos ainda é infância, de 12 anos até os meus 17, 18 anos, trabalhando na loja do meu pai. Porém, eu continuava sendo uma pessoa muito insegura, mas não conseguia administrar uma loja, cara. Hoje em dia eu fico assim, meu Deus, eu consegui administrar uma loja sozinho. Minha irmã nasceu, a gente tem 10 anos de diferença, né? Então, exatamente 10. É, quando ela nasceu, a minha mãe ficou parou aquele momento de trabalhar, né? Pra ficar um tempo com a criança. E meu pai estava viajando para São Paulo, trabalhando lá também. Ele ia, voltava, passava poucos períodos e voltava, sabe? É, e quando minha mãe teve a minha irmã, que ela parou, ela ficou um período aí que o trabalho permite para ela ficar parada, né? Quando ela começou a trabalhar novamente, eu tive que meio que pegar uma figura de pai também e meio que ser babá, sei lá, para todo canto que eu levava a minha irmã. E foi, eu fui criando um senso de responsabilidade muito grande, sabe? E aí, nesse período, eu sempre andava com a minha irmã, e aí os meus amigos começaram a se incomodar um pouco com isso, e aí, devido a eu ficar sempre cuidando da minha irmã e dessas coisas e tal, ficou uma imagem mais feminina de mim, isso no período que eu estava no ensino médio, sabe? Eu tive que lidar com várias coisas do tipo, pois é. E eu também sempre me enturmava melhor com as meninas. Eu não gostava muito dos meninos. Eu não sou tão chegado a esportes, sabe? E eu via muito isso acontecer comigo, sabe? Que sempre tinham piadinhas, sempre tinham coisas do tipo nessa fase. Fora isso, fui me preparei para fazer vestibular. E eu passei para fazer biologia na UES, lá de Crateús. Comecei a fazer o curso lá e tal, não me identifiquei. Aí decidi que eu vinha para Fortaleza tentar fazer alguma outra coisa da minha vida.
Você fez quantos semestres lá de biologia?
Eu fiz só dois.
Aí você vê que não era a tua praia, não tinha nada a ver contigo.
Eu achava legal, mas eu não sabia se era aquilo que eu queria explorar, sabe? E aí eu vim para cá e entrei, né, na fisioterapia. E eu até gostava também, só que com o tempo fui perdendo o gosto pela área mesmo assim, não sei, fui ficando meio desmotivado. E eu nunca parei de buscar um emprego, sei lá, eu sempre me identifiquei muito com a área de atendimento. Eu comecei, eu trabalhei em shopping, eu trabalhei em call center, eu trabalhei de várias coisas, e aí chegou um belo dia que eu não estava conseguindo conciliar o curso com a necessidade de pagar meu aluguel, pagar minhas coisas e tal. O trabalho para conciliar com a faculdade era muito difícil. E só que eu me sustentar era uma coisa extremamente necessária, sabe?
Você tinha quantos anos quando você fez essa mudança para Fortaleza?
Eu tinha 19 anos.
Aí você já precisou estudar, né, se bancar na faculdade, trabalhar para poder pagar aluguel, tudo isso, né?
Tudo isso. E eu tinha FIES, né? Eu tô fazendo a Estácio. E aí foi bem. Era bem puxado, eu não conseguia me dedicar e ao mesmo tempo, sei lá, eu meio que fiquei meio sem sentido, sabe? E eu sentia que, apesar de me sentir muito inseguro, eu poderia trabalhar com atendimento tranquilamente, que isso seria algo muito, muito incrível de explorar em mim mesmo, sabe? Daí eu trabalhei em outras áreas e tal. Até que eu parei o curso e eu tava sem trabalhar, assim. Sabe quando você tá desempregado mesmo?
Você ficou quanto tempo desempregado?
Nossa, fiquei um tempinho, eu acho que, sei lá, passei acho que uns 6 meses por aí, ou mais, 6 a 8 meses desempregado.
Nossa, o que
Só.
você sentia nesse? Você foi demitido? Você pediu para sair? O que aconteceu?
Eu trabalhei, nessa época eu tinha começado a trabalhar numa loja e aí a loja fechou, simplesmente.
Ah, entendi. Como que você ficou nesse tempo desempregado, que é bem difícil, né?
Muito difícil. Nessa época, eu dividi apartamento com uma amiga e agora com mais um amigo, sabe? Na época, eu dividia com ela, só eu e éramos só nós dois, eu e ela. E na época que eu fiquei desempregado, ela também ficou.
Nossa.
Aí a gente, meu Deus, eu não queria levar preocupação para os meus pais, nem. Sabe quando você sente que você cresceu e aí você não quer mais ter a mesma sensação de um retrocesso, assim, sabe? É um baque horrível. E aí eu fiquei assim, muito mal na época, e eu fiquei procurando emprego, ligava currículo para entrevista, mas aí não dava certo. Meu Deus, por que que não deu certo? E tal, e aí começou o bom e velho aluguel a atrasar. Na época que o aluguel começou a atrasar, ficou eu e ela muito preocupados, porque chegar uma carta de despejo pra gente, então foi horrível. E aí eu comecei a. E aí um belo dia eu ia passando, passei na frente de um bar aqui do Benfica mesmo. Não sei se tu sabe, eu moro aqui no Benfica.
Benfica, só para quem está ouvindo não tem a referência, é uma mistura de um bairro boêmio e um bairro universitário. Então você junta essas duas coisas, você vê um bairro com muitos bares e com muitos jovens nesses bares. É um bar que as pessoas gostam muito de ir para encontrar com amigos, para ir para bloco de carnaval, e é um bar super divertido. É um dos meus bairros favoritos de Fortaleza.
É que a galera bebe de segunda a segunda, né? É muito bom. Sim. E na época eu ia abrir um barzinho, né? Eu vi a plaquinha lá que precisava de atendente, aí eu falei, cara, eu tô procurando atender em loja, eu tô procurando atender em, não sei, consultório odontológico, tô procurando em não sei o que, em várias outras coisas. Cara, você garçom, ó. Aí eu comecei a trabalhar lá e foi a minha primeira experiência como garçom mesmo, assim.
Como que foi a entrevista?
Eu cheguei lá, levei o meu currículo. Sim, eu fui lá e conversei com o dono, diretamente com ele. E aí a gente ficou tudo certo. Ele meio que me aprovou logo de cara, sabe? Aí eu fui, quando o bar de fato abriu, eu comecei a trabalhar lá e comecei logo a ser, assim, uma pessoa muito querida dos clientes, sabe? Dos clientes, ele gostava de mim também, tanto que ele passava muito pano pra mim, apesar de algumas coisas. Mas eu acabei não ficando lá, porque eu não aguentava algumas condições, sabe? E aí eu saí. Eu mesmo pedi pra sair. E nessa época eu tava no fundo do poço, sabe? Eu passei só 3 meses lá.
Só para pegar a experiência mesmo, né, de uma profissão nova.
Eu gostava de trabalhar lá. Só que tinha algumas coisas que eu não concordava, assim, algumas coisas que eram diretas comigo ou indiretas também, sabe? Daí, por conta disso, eu saí de lá, porém eu sou amigo do cara até hoje. Ele sempre fala que ainda sente minha falta e tal, essas coisas trabalhando lá, mas enfim, a gente saiu de boas. Na época eu ainda tava, com as minhas dívidas, com as minhas coisas, não deu tempo, não deu para conciliar tudo. A carta de despejo sai com uns 3 dias de atraso de aluguel, então eu tava bem, bem nova. E aí eu e a minha amiga, a gente um dia comprou um vinho bem barato, sabe? A gente correndo atrás e tudo, e nem tava dando certo pra mim, nem deu certo pra ela. Aí eu falei, amiga, vamos beber um vinho? Aí ela, amigo, eu não tenho dinheiro. Eu falei, amigo, vou comprar um vinho barato, a gente vai beber aqui. Mas ano que vem a gente vai se mudar e vai morar em um lugar bem melhor, porque onde a gente morava era muito pequeno, sabe? E a gente ainda tava endividado, né? Aí a gente colocou assim um Rita Lee pra tocar. A gente botou o vinho mais barato que tinha em dois taças. Começando a chorar e se abraçar, e dizendo que um ano depois as coisas estariam bem diferentes.
Isso foi quando? Foi 2018?
Nossa, foi. Nossa, é uma memória que eu não consigo esquecer nunca, sabe? E aí a gente ficou nisso, meu Deus, será que ano que vem vai estar tudo diferente? Como é que vai estar e tal? Mas a gente ficou feliz, assim, que em um ano tinha muita coisa para acontecer. Que independente disso, a gente não podia perder a cabeça e tal. Então a gente serviu um monte de apoio um pro outro, sabe? Nádia, se estiver escutando, Nádia Fabrício, um beijo. Depois aconteceu isso e pouco tempo depois eu comecei a trabalhar. Não sei se tu conhece o Mambembe.
Sim, conheço.
Pronto. Eu tive uns vínculos com o Rodrigo, que é a mulher barbada das travestidas.
Inclusive, espetacular, tá? Vou deixar link na descrição de apresentações do Rodrigo, da Mulher Barbada. E a gente também falou sobre Mulher Barbada no episódio que eu falei com o Denis. Então você pode voltar um pouquinho no. Em outros episódios que eu falei com o Denis Lacerda, que ele faz parte do coletivo As Travestidas, e ele também contou um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele faz, sobre a profissão que ele tem. Aí você começou a trabalhar no Mambembe.
Inclusive, o Denis é maravilhoso.
Maravilhoso. Beijo, Denis.
Vi ele essa semana. Beijo, Denis. Quando, sim, daí eu já tinha tido a proximidade com o Rodrigo, porque ele conhecia a Nádia, que mora comigo. E aí o Rodrigo falou, velho, vale, eu vou tentar te dar uma ajuda. E aí mandou eu falar com o contato e tal, e era com a gerente, com a dona do Mambembe, né, na época. A gente conversou e tal, eu comecei a ser bartender lá. E, meu Deus do céu, eu não preciso nem me esforçar para dizer que foi o lugar que eu trabalhei que eu mais gostei da minha vida.
O bebê é incrível, né?
Ah,
Era, na verdade, né? Tinha uma energia espetacular.
não, Mambembe é sensacional, sensacional. O apego mesmo, assim, sentimental, porque eu tava passando também, tipo, fui muito bem acolhido. Até hoje, a Luana, que é uma das donas, né?
Luana Capibaribe, um beijo para Luana também.
Ela foi. Ela, ah, beijo grande. Beijo, Luana. Ela foi muito massa comigo, sabe? Tipo, logo no meu primeiro dia de trabalho, ela chegou. Falou pra mim assim, Alex, eu vou te dar carona até lá, tu não se preocupa. Então, a gente morava quase de frente. Eu me senti muito acolhido. Era um momento que eu tava passando necessidade, que, tipo, eu não sabia nem como processar, porque eu tava trabalhando num lugar muito massa, tava dando tudo certo, com pessoas incríveis, sabe? Trabalhava assim, sem pressão, trabalhava me divertindo. Só que uma BM só abria duas vezes na semana, duas, três, né? E aí, como uma bebê abriu só duas, três vezes na semana, consequentemente, o salário e tal não era o que eu necessitava, assim. Não supria tudo que eu precisava, sabe, na época. E eu passei, acho que uns 3, 4 meses ainda lá com a Luana. E fazia também freelance. Comecei a fazer freelance lá no Paraíba, que é onde eu tô agora. Que eu tô desde essa época, 2018, 2019, 2020, 2021.
Que outro bar, né, Paraíba?
Outro bar. Tô com o Paraíba há 3 anos e nessa época eu fazia os freelances lá numa BEMB e também fazia no Paraíba. E o Paraíba queria muito que eu ficasse com ele, trabalhasse com ele e tal. E pra mim foi assim, foi de partir o coração ter que abdicar de uma BEMB pra ir pro Paraíba, apesar de que o Paraíba era mais perto e tudo, sabe? Mas enfim, tá no meu coração, uma BEMB. Comecei lá no Paraíba. Foi massa, continua sendo massa. Eu adoro trabalhar lá, adoro tudo, principalmente por ter me tirado do fundo do poço, sabe? Eu tenho uma coisa, uma gratidão muito grande por isso. Na época que me apareceu a sugestão do Paraíba, eu estava de fato precisando muito. Isso me ajudou muito e me ajuda até hoje. Tanto que eu estou lá há 3 anos aí na estrada. E, enfim, o Paraíba sempre muito, muito massa. Sempre aberto para a gente conversar também, uma coisa bem positiva. Consequentemente, eu tenho contato com muitas pessoas, David. Tipo, eu saio na rua. E a galera do nada fala, vale o Aleph, cara, muito feliz de ver fora do trabalho também, não sei o quê. Nossa, muito bom, velho. Eu adoro isso. Tem gente que fica perguntando quando é minha folga pra poder a gente marcar alguma coisa, sabe? Hoje mesmo uma menina falou no meu Instagram assim, ei, aproveita que o bar tá fechado esses dias E me chama aí para um social na tua casa, então vai para minha casa e tal. Isso é muito
Massa.
legal. Muito legal, muito bom. Quando eu saí, tipo, quando eu saía para eventos, eu não sou tão chegado aí a evento fechado, sabe? Eu gosto de mais coisa aberta, tipo na praia, ou enfim, coisas do tipo. Até aqui na rua do Delights, que é do lado da minha casa, às vezes eu prefiro ir, que é aberto. E quando eu saio assim, eu encontro tanta gente que, às vezes na minha cabeça parece que eu só vou encontrá-la num ambiente. E aí, quando eu encontro elas num outro ambiente, eu fico chocado. E aí é que eu me toco que elas ficam mais chocadas ainda quando me veem fora do meu trabalho, entendeu?
Ninguém sabe quem fica mais chocado com a situação, né?
E assim, por conta do horário que eu trabalho, também fica um pouquinho dificultoso com crushes, né? Nem sei se era pra entrar nessa pauta.
Não, como é que você consegue equilibrar isso? Ou não consegue equilibrar? Me conta.
Não, é o seguinte. Eu tô solteiro, solteiro mesmo há 2 anos, né? Solteiro total. E pra mim, quando eu comecei a trabalhar em bares, eu fiquei fascinado como havia uma facilidade de se paquerar, não sei porque que dá essa facilidade. Deve ser porque eu tô num bar todo dia, né? Então, enfim. No começo eu fiquei fascinado com isso, com a facilidade de acontecer alguma coisa, uma paquera e tal. Só que com o tempo, eu percebi que eu não estava sendo respeitado, digamos assim, no meu ambiente de trabalho, entendeu? Tipo, até hoje, quando eu vou paquerar com a pessoa, é algo mais sutil, sabe? Troco um telefone, falo o Instagram, pra gente poder conversar e fazer algo fora dali, porque já aconteceu de eu ficar com uma pessoa e depois a pessoa ir lá e dizer que tava lá só pra me ver, e aí fica aquela coisa
Entendi.
desconfortável, aí vai que chega os três esquemas de uma vez, aí fica complicado, né? Aí não dá certo, não dá certo. A pessoa quer beijar na hora que você tá trabalhando, aí não dá certo, não dá certo. É uma coisa minha.
Pois é, respeito, de verdade, porque é um trabalho como qualquer outro, né?
Com certeza. Eu nunca fui proibido de fazer isso, sabe? Mas, tendo noção, pra mim não dá certo.
Tem na sua cabeça qual foi o momento que você virou a chave de que você estava trabalhando como garçom por necessidade, que você virou a chave para trabalhar por prazer?
Cara, sendo sincero, assim, o meu trabalho ele acaba sendo estressante, porque eu trabalho com pessoas bêbadas, lido com pessoas bêbadas e com fome, né? Ó, você pode sair da sua casa tranquilo, ficar lá tranquilo e tal, no bar, sentado, esperando seu pedido chegar, mas a gente que é atendente, a gente tá correndo atrás de fazer teu pedido chegar na hora, de se você pedir duas coisas ao mesmo tempo para chegarem juntas, a gente tenta fazer as duas coisas chegarem juntas, a gente tenta fazer não atrasar, não faltar nada na mesa, sabe? E assim, eu acho um momento muito vulnerável quando você chega num lugar e quer comer, por exemplo, e aí você não. Peraí. E aí você não. Eu acho muito vulnerável quando você tá com fome, você tá esperando, você já pediu, você tá esperando que a comida chegue na sua mesa, e você depende de uma pessoa para fazer isso, e a pessoa é meio que irresponsável também, sabe? Não, não.
Tem muito lance de empatia, né?
Tem. Cara, pra ser garçom você tem que ser muito humilde, você tem que ser muito simpático, você tem que ser paciente, sabe? A correria que é, assim, o bar abre digamos que 4 da tarde, a gente tem que chegar 1 hora antes, o bar tá fechando 10 horas por causa da pandemia, mas a gente sai 2 horas depois, porque a gente tá tendo que arrumar, tem que arrumar as coisas e tal, ninguém sabe que a gente mexe em outras coisas. Ninguém só atende e se tratando de garçom. Não conheço nenhum até hoje. Se tiver alguém, pode linkar. Algum restaurante que o garçom simplesmente chegue e atenda, sabe? A gente tem que fazer várias outras coisas.
E tem muito lance também de às vezes ser tratado como uma profissão invisível, né? Que a pessoa chega, continua olhando para baixo,
Nossa,
escolhe o que quer, às vezes paga a conta, vive tudo no bar e não sabe nem com a cara que o garçom tem, que a cara que a garçonete tem, né?
é, a gente, eu passo por isso com certa frequência, só que eu tenho colegas que passam por isso com mais frequência. Eu sou muito simpático e tal, e sou muito brincalhão. Então, eu já estou há tanto tempo trabalhando, em específico lá no Paraíba, que eu já estou meio que acostumado. Eu já sei quem é a galera que é massa, já sei quem é a galera que eu não vou esperar nada assim dela, sabe? Tem gente que chega lá, já fala comigo, já me abraça, não sei o quê, pergunta que lado eu estou atendendo e senta. Já tem outros que sentam, estão lá e tal. Tem alguns que não querem pagar taxa de serviço, mesmo que você tenha feito tudo, sabe? Não é obrigatório, mas assim, a pessoa não dá nem boa noite e tal. E aí no final, quando você. A gente tem até a função de receber as contas, né? Faltar dinheiro numa mesa, é o garçom que paga. Sabia disso?
Sabia, fiquei bem em choque quando eu soube. Me conta alguma história bem legal que aconteceu com uma mesa e me conta uma história bem chata que aconteceu com a mesa nesse tempo que você está nesse caminho.
Ah, a história massa tem demais. Ah, é muito bom, cara. Muito bom. Tem um episódio de uma moça que ela chegou lá no bar e aí ela disse que. Ela perguntou. Ela disse que tinha acabado de se separar. Perguntou o que ela aconselhava a ela, né? Aí eu falei: ó, tem cerveja, tem drinks e tal. Aí ela: não, menina, eu quero saber o que tu me aconselha. Se tem alguém aqui que tu aconselha pra mim, eu tô recém separada. Eu falei: ah, certo. Eu olhei assim, aí. Não tinha ninguém, cara. Aí eu falei pra ela: não, vamos fazer o seguinte. Daqui pro final da noite, a minha missão vai ser essa. E eu vou arranjar um boy pra ti. Ela: tá bom. Aí foi. Encontrei um cara ali. Cheguei. Eu sou muito gaiato, sabe? Eu faço muitas essas coisas lá no bar. Aí tal, eu cheguei, troquei uma ideia com ela, troquei ideia com ele e tal. Aí, enfim, surgiu um interesse. Aí eu pedi, perguntei se ela podia dar o um número pra eu passar pra ele, se ela autorizava. Ou se ela autorizava eu pegar o dele pra levar pra ela. Ela pegou e colocou o um númerozinho no guardanapo, dei a caneta. Aí entreguei pra ele. Cara, agora, depois da pandemia, eu ainda não vi esse casal. Mas até antes da pandemia eu ainda encontrava com eles aqui e ali, e eles sempre falavam que só voltavam no Paraíba porque por causa de mim, porque tinha esse apreço emocional e tal. Agora sim, eles não namoraram de cara também, sabe? Foi um processo, eles se conheceram e tal. Eu fiquei muito legal de estar vendo isso acontecer também, sabe?
Nossa, já pensou se você for convidado para ser padrinho de casamento ou padrinho do filho desse casal?
Ó, será se vem aí?
Eu acho que vem aí, hein? Agora sim, me conta uma história bem chatinha que aconteceu.
Uma mulher, outro dia, já foi agora, foi uma galera que era classe semi-alta ou alta, não sei, lá no bar, e aí eu tava tratando eles normal, tranquilo, simpático, aí o pessoal da mesa tava super interagindo comigo. E aí tava bem legal até o momento que essa mulher chegou. A gente já tava tendo que encerrar por conta do horário por causa do horário, sabe? E aí o cardápio da gente, ele fica indisponível logo online no sistema. A gente não consegue lançar e nem fazer nada, e nem ter autorização de liberar nada, sabe? Só que essa mulher, ela fez um escândalo. Disse, me xingou de várias coisas, porque eu fui falar com ela tranquilo e tal. E os amigos dela pedindo desculpa pra mim. E ela falando um monte de coisa, fez um barraco. Aí ainda o pessoal ainda conseguiu uns produtos pra ela, por conta da casa, né? E eu peguei os espetos e levei pra mesa. Já tava encerrando o expediente, já tava cansado. Quando eu servi pra ela, ela disse, olhou pra cara da amiga dela e disse que sabia que os barracos dela nunca, nunca iam deixar a desejar, que ela sempre sai ganhando, não sei
Nossa, mentira, não acredito que
o quê. Ela disse assim: eu ando na Varjota, no Meireles e tal, e lá eu saio para gastar meu dinheiro. Agora aqui no Benfica e no Montes, eu só venho para fazer barraco e comer de graça. Tu acredita, velho? Na minha cara.
Você não sabe o ódio que eu tô agora vendo, ouvindo essa história.
Amiga, cada coisa. Cada coisa. Cada coisa. Não, essa é uma, assim, bem pesada, mas tem umas outras que são menores que afetam tanto a gente, sabe? Porém, eu sempre, assim que encerro o expediente, eu ainda posso estar lá, ainda posso ter tudo para organizar, mas eu fico assim, tranquilo, meu Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia, assim, sem ouvir ninguém de fato reclamar diretamente comigo de alguma coisa, porque às vezes as pessoas reclamam sobre algum prato, alguma coisa na casa, né? Mal passado demais, mal passado demais e tal. Mas, tipo, mesmo que eu passe por essas bads, no final do meu expediente, eu sempre tô muito feliz, cara. Eu gosto do meu trabalho. Tem dias que eu fico tão feliz quando eu chego em casa, assim, eu fico, meu Deus, eu tô aqui. Eu penso que 2 anos atrás eu tava numa realidade completamente diferente. E mesmo que eu passe por essas coisas, ainda tem outros clientes que eu considero já amigos, que me tratam com maior carinho, e me dão força, e me ajudam e tal, sabe? Eu fico muito feliz.
Pois é, é isso que eu ia perguntar agora, chegando no final da nossa conversa. Como é que você está se sentindo hoje? Você fazendo todo um histórico do que você já passou, do despejo que você quase aconteceu para você, que você passou por um período bem complicado da tua vida. E hoje, como é que você está com essa euforia, essa felicidade que você está acabando o dia de expediente? Você fala, nossa, como eu estou feliz. Hoje, como é que você está olhando todo esse cenário?
Hoje eu continuo com essa energia, sabe? Tipo, mesmo que minha rotina seja cansativa, mesmo que eu tenha que lidar com algumas pessoas assim, como eu acabei de falar, mesmo que eu tenha só um dia de folga e eu queira marcar com o crush, e eu tenho que escolher entre o crush meus amigos ou escolher meus amigos, pronto, os crush nunca entendem que eu só tenho um dia de folga na semana, mas beleza, estou acostumado. Mesmo tudo isso, mesmo eu não vendo minha família com tanta frequência, a gente se vê, óbvio. Às vezes eu vou para lá, às vezes eles vêm para cá e dá tudo certo. Não tenho tanto tempo, como eu te falei, na minha rotina para ver meus amigos e tal. Mesmo assim, eu não passa na minha cabeça parar de fazer o que eu faço. Agora não. Talvez em algum momento eu mude a rota e tal, mas por enquanto eu tô bem, eu tô satisfeito, tô no lugar que me estendeu a mão e que me deixa à vontade também. Tem alguns planos para o futuro, tem alguns planos para o futuro. Eu vou fazer alguns cursos agora e quero focar em algumas outras coisas também.
Vai começar a apostar em desenho.
Talvez. Mas a área de publicidade e marketing me atrai bastante. Eu estava até dando uma olhada em alguns cursos durante a quarentena, que eu passei todo dia na casa dos meus pais, 4 meses. Foi tudo, foi uma limpeza espiritual. Tu perguntou sobre como eu tô hoje, né? Recentemente eu fiz um comercial para a Boêmia, não sei se tu chegou a ver.
Sim, cheguei. Inclusive, também vou deixar ele aqui no. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Como que foi isso para você?
Pronto. Que inclusive quem lembrou de mim foi a Luana do Mambembe. Ela e a Renata, que ajeitaram aí, falaram que a Boêmia tava com esse esquema de pegar alguns garçons e tal, porque a Boêmia tá explorando aqui em Fortaleza algumas coisas sobre a Quinta do Caranguejo, bares e tal, né? E aí elas falaram que lembraram logo de mim. E que a gente precisava fazer uma filmagenzinha para ver se eu apareceria nesse texto do comercial. Aí eu fiquei inseguro, eu fiquei nervoso. Cheguei lá. Primeiro falaram que ia ter uma seleção e tal. Eu gravei um vídeo conversando com ela, igual eu tô aqui contigo, falando sobre as experiências também. E aí depois eu fui chamado para fazer a gravação de verdade. Quando esse comercial saiu, minha mãe nem assiste. Eu só falei para ela, né? Do comercial e tudo, ela disse que. E minha mãe, ela é muito católica, ela não bebe, né? Ela disse que começou a aparecer meu comercial no meio das orações dela. Que ela disse, ela, menino, o que é isso aqui? Eu falei, mãe, eu nem disse pra senhora, eu fui gravar um comercial e tal. Me senti muito confortável com a galera também, muito gente boa. E ela ficou super empolgada, porque assim, a mãe dela não apoia muito eu trabalhar em bar à noite, não, sabe? Ela acha muito perigoso. Nunca se acostumou. Todo dia quando eu chego, eu tenho que falar: mãe, já tô em casa, não se preocupe. Aí ela. Sim, aí ela disse que lá no interior o pessoal tinha assistido, tava comentando. Depois eu senti. Nas minhas mídias também isso acontecendo. Quando o comercial saiu, o Paraíba Bar postou. E aí os clientes começaram a me seguir também mais, né? Porque boa parte já me seguia. E falaram muito sobre isso. Eu gostei muito do resultado. Gostei muito de ver pessoas muito felizes por eu ter sido enxergado, sabe? E assim, isso foi bem diferente. Eu ainda não tenho tanta habilidade com câmeras e gravações e tal, mas eu também fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei feliz que tenham lembrado de mim e tal. Espero que contem comigo para mais coisas.
E ficou bem bom o vídeo também. Eu, como publicitário, eu vi o vídeo, como cearense publicitário, eu vi o vídeo, fiquei bem orgulhoso do material, e o vídeo também ficou bem bonito mesmo. Então, vai valer a pena dar esse clique aqui na descrição. Eu fico muito feliz de saber que você. Eu não sei se você sabe, mas fora do Brasil, essa profissão é vista como um subemprego, o que na minha cabeça não faz o menor sentido você chamar qualquer profissão de sub, porque toda profissão é importante, sem demagogia, né? E assim, você proporciona experiências para as pessoas, né? Então, a pessoa chega no bar feliz para comemorar alguma coisa, ela chega no bar triste para tentar mudar aquela cabeça, ela chega no bar sem pretensão, chega no bar querendo conseguir um namorado, querendo conseguir uma namorada. Enfim, o papel que você tem é totalmente na construção de experiência da pessoa daquilo, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Já fui no bar que você trabalha, não fui atendido por você, mas já fui no bar. E assim, é uma vibe massa. O bairro ajuda muito com isso também. O bar é incrível. E eu de verdade, acho que eu posso te falar muito, muito obrigado pelo amor que você dedica à profissão e pela vontade que você tem de fazer com que seja uma experiência cada vez melhor para quem está sendo atendido. Queria te agradecer por essa conversa que a gente teve aqui, por todas as histórias que você compartilhou com todo mundo, com as dicas que você deu para quem está pensando em fazer isso, como a gente conversou, seja por paixão ou seja por necessidade, que a pessoa está olhando como a última opção, mas assim, às vezes a última opção é a melhor opção que a gente pode ter na nossa vida, né? Então, assim, eu
Sim,
quero te agradecer pela profissão e pelo tempo que você dedicou também contando a história aqui no podcast. Muito, muito, muito obrigado.
eu que te agradeço. Nossa, fiquei muito feliz desde já. Fiquei muito feliz, fiquei muito empolgado com o seu convite para participar aqui do podcast. Fico muito feliz de poder falar sobre as minhas experiências. Quero que as pessoas que pensam em entrar na profissão, que saibam que nem todos, como em todos os trabalhos, nem todos os dias é o melhor dia, né? Tem altos e baixos. A vida é feita disso mesmo. No mais, quero te agradecer do fundo do meu coração. E você conte comigo sempre, tá bom?
Então é isso. Muito, muito, muito obrigado. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.